Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
E chegamos no último programa do ano de 2020, senhoras e senhores!
Chegamos, sobrevivemos a 2020!
E para fechar com chave de ouro, nada melhor do que falarmos dos últimos lançamentos, sim, senhoras e senhores, aos 45 minutos do segundo tempo, na prorrogação, estamos tendo lançamentos de smartphone. E nesse update nós vamos falar dos lançamentos da Motorola e da Asus.
E mais do que isso, a gente vai fazer um resumão desse 2020 maluco que a gente viveu nos lançamentos de celulares. Foi um ano onde teve muito mais lançamento do que eu esperava.
Muito.
Principalmente considerando o ciclo de produção dos celulares e como isso foi impactado pela grande pandemia mundial, que você que está assistindo isso daqui a 5, 10 anos, ou daqui a milhares de anos, você que faz parte de uma espécie alienígena que descobriu os arquivos dos servidores do YouTube, sejam bem-vindos ao planeta Terra. Mas vamos falar desse ano complicadíssimo e de seus lançamentos. Antes de falar de fato do programa, quero mandar um Raul e um abraço para toda a cavalaria que acompanhou a gente durante todo o ano de 2020, a galera que acompanhou de casa, a galera dos serviços essenciais que acompanharam o update, às vezes ao vivo, na rua. Galera, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal, todo mundo que deixa os likes. Se você faz isso, você ajuda muito a gente. E já quero reforçar, esse não era pra ser o último update do ano, era pra ser da semana passada, mas não dava pra não falar desses lançamentos, então esse será o último update de 2020, mas...
Até agora,
porque a gente pode inventar coisa nova, mas... Professor Mauri, em janeiro voltamos com tudo, falando da CS e dos lançamentos de janeiro. Então teremos algumas semanas de recesso. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, aperta o sininho para ser notificado, porque vamos ter lives novas do update, porque para você que tá ouvindo no podcast, dá para acompanhar também em vídeo e também dá para acompanhar ao vivo no nosso canal do YouTube, porque todas as semanas a gente está aqui falando com vocês. Mas aí voltamos em janeiro, beleza? Recado dado. Aliás, o Top 10, o Eu Não Acredito e o Terapia de Personagens, que são os outros podcasts da Rede Geek, continuam saindo periodicamente todas as semanas. Também teremos vídeos no canal. Aqui a parada não para, assim como o mercado de celulares do Brasil. Gostou que é uma marca?
Olha só, aqui não para não. Então vamos começar falando aqui dos três lançamentos da Motorola. Isso mesmo, a Motorola não lançou, não. Lançou três novos aparelhos para o mercado brasileiro.
Temos alguns aqui pra galera que tá vendo em vídeo. Nós temos as caixinhas aqui na mão de dois deles. O outro eu trouxe de sacanagem. Vamos lá. Primeiro deles é o Moto G9 Power.
Isso mesmo, Moto G9 Power. Que é um aparelho que chega aí com 6.000 mAh de bateria, um Snapdragon 662 com uma tela de 6,78 polegadas IPS LCD, 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento. Na traseira nós temos 3 câmeras, uma de 64 megapixels e mais duas de 2 megapixels para complementar esse conjunto. E na frontal uma câmera de 16 megapixels, mas o grande destaque desse aparelho realmente é sua bateria de 6.000 mAh para fazer justamente ao seu nome, Power.
E ele faz parte da família G9, que nós temos aqui o Moto G9 Plus, que foi anunciado algumas semanas atrás.
É isso aí, gente.
Certo? Professor Mauri, é uma coisa muito curiosa, né? A gente ver os lançamentos agora, no finalzinho, nos 45 do último segundo tempo, né? Do último tempo, no caso, que é o segundo tempo. Mas é muito maluco a gente ver isso. E eu acredito, particularmente, que parte desses... A gente já vai voltar a falar dos lançamentos, mas eu acredito que parte desse movimento aconteceu por conta da própria pandemia, né? De como as empresas tiveram que se readaptar. A gente sabe de lançamentos que atrasaram em várias marcas. Inclusive, espera-se que algumas marcas tenha um intervalo menor entre o lançamento de seus aparelhos de 2020 e 2021 por conta disso. Mas eu, de fato, não esperava lançamentos, cara, na segunda semana de dezembro. Porque já passou Black Friday, já a galera tá no meio das compras de Natal. Ou seja, tem que informar o público sobre seus produtos no meio da decisão da compra de Natal, né?
Cara, é muito louco isso, até porque pela decisão da própria Motorola, né? Porque parte da linha Moto G 8 foi lançada em 2020. Ou seja, a gente teve duas linhas do mesmo produto no Sim. mesmo ano, cara. É. O Moto G 8 Power, ele foi lançado em 2020, né? Então a gente tava esperando um Moto G 9 Power pra janeiro, fevereiro de 2021. E os caras lançaram em 2020. Ou seja, cara, tá acelerado assim a produção. É capaz da gente ver engatilhado aí, de repente, um Moto G10 aí. Pra 2021, logo aí, de repente, no primeiro semestre. Porque como no andar da carruagem...
Bom, eu, honestamente, não duvido de nada, espero não. um janeiro bem aquecido para lançamento dos celulares. Mas a gente já fala disso daqui a pouco. Vamos continuar com os lançamentos da Motorola.
Cara, a Motorola trouxe aí também o seu aparelho de entrada, né? Uma renovação para os seus aparelhos de entrada, que é a linha E, né? O Moto E7, que tem uma tela de 6,5 polegadas, LCD, com um processador Helio G25. E ele tem duas versões, Tato. Uma versão de 2 GB de RAM e uma versão de 4 GB de RAM. Essa versão de 2,
eu não recomendo.
Não faz o menor sentido pra
pula,
mim.
Pula.
Não sei porque eles estão lançando em pleno 2020 ainda um aparelho com 2 GB de RAM. Mas vamos lá. Nós temos ainda, então, 2 GB de RAM com 32 GB de armazenamento, 4 GB de RAM com 64 GB de armazenamento. Na traseira nós temos uma câmera dupla, uma de 48 megapixels, então é muito legal a gente ver num aparelho de entrada, né? Dito de entrada, 48 megapixels na câmera Sim. traseira, uma segunda câmera aí de 2 megapixels e a frontal de 5. Ele tem 4.000 mAh, mantendo essa tendência da Motorola de colocar bastante bateria nos seus aparelhos, né? Toda a linha G8 tinha aí 5.000 mAh, né? Eles estavam colocando 5.000 mAh em tudo. Aí, no caso do E7, tem 4.000. Ele vem com Android 10 e é isso aí. A gente já fala de preço para vocês poderem fazer um comparativo entre os próprios modelos.
E o último aparelho anunciado pela Motorola é o Moto G 5G.
É confuso.
A gente falou recentemente do Moto G 5G Plus. Também trouxe a caixinha aqui. Não só a caixinha, né? Eu trouxe aqui a caixinha com o produto. Que, na verdade, ele está indo para devolução já. Uhum. Está voltando depois dos testes para o pessoal da Motorola, que é as empresas que sempre mandam para a gente, que gentilmente, para a gente fazer os reviews. Mas depois do Moto G 5G Plus, que aparentemente é um produto exclusivo, claro, agora temos o Moto G 5G 100 Plus.
É isso aí, 100 Plus, cara. O Moto G 5G, ele tem uma tela de 6,7 polegadas, um Snapdragon 750G, um processador bem interessante pensando num aparelho como esse, né? Ele vem com 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento. Na câmera traseira temos um conjunto triplo com 48 megapixels, 8 megapixels e 2 megapixels. Na frontal, uma câmera de 16 megapixels, mantendo a tradição da linha G aí, colocando 5.000 mAh de bateria. E o preço dele é um pouquinho salgado, mas a gente já fala um pouquinho de preço aí pra vocês.
E junto com isso, na verdade, no mesmo dia que foi anunciado, né, a que a imprensa, que saiu o embargo do lançamento desses três produtos da Motorola, tivemos o anúncio do Zenfone 7 no Brasil, lançamento pela ASUS. Zenfone 7 no seu modelo com Snapdragon 865, 8 GB de RAM, 128 GB de memória interna, com aquele conjunto que já se esperava para o Zenfone 7, das três câmeras traseiras, que também são frontais, né? Porque é uma câmera flip, 64, 12 e 8 megapixels, 5.000 mAh de bateria. E eu admito que eu fiquei admirado com o lançamento da ASUS, porque considerando o timing, eu já não esperava mais ver o Zenfone 7 no Brasil. Eu imaginei que a gente ia para o Zenfone 8.
Direto, também achei.
Direto. Eu já tinha ficado surpreso com o lançamento do ROG Phone 3. Mas eu acho que a ASUS acredita muito no Brasil e eles estão mantendo, principalmente por um reforço de marca, né, cara?
Sim.
Porque foi um ano muito complicado para todas as marcas. É um excelente produto, a gente sabe que tem uma base de fãs, tanto da Motorola quanto da Asus, que acompanham a gente aqui também. E a galera que ia sentir falta, né? Que quer ter um celular do último ano lançado pela marca. Então eu imagino que assim, por isso que eles tomaram essas decisões também. Mas é muito complicado isso, tá? Porque é muito maluco a gente ver tantos lançamentos, quatro celulares. Às vezes tem semanas aqui que a gente fala de dois celulares quando a gente tem programas focados em celular, né? E agora são quatro celulares sendo anunciados no Brasil oficialmente. E, bem, vamos falar do preço. Vamos falar do preço. O Moto G 5G Plus foi anunciado a R$2.799.
Cara, que se for parar pra pensar, é o aparelho com 5G com um valor mais em conta hoje no mercado, né?
Sim.
A gente tá considerando um aparelho...
Não significa que vale a pena. Lançado.
Não significa que necessariamente vale a pena, mas se você busca um aparelho com 5G, já, né, com essa tecnologia, você vai ser atendido. Então a gente já vê o que eu acho de interessante nesse produto. A gente vê a tecnologia 5G num aparelho intermediário, sim, né? Algo que ainda em 2020 a gente só tava vendo nos premium, super premium, topos de linha, blá, 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 blá. Meu, Motorola tá lançando ainda em 2020 um aparelho da linha G com 5G, né? Então, eu acho a iniciativa muito bacana e ele tem uma configuração bem interessante, tá? 6128 é uma ótima configuração, gosto desse conjunto, ele traz sim um bom custo-benefício. Pra mim, ele tem uma ótima câmera, 48 megapixels, bastante bateria, é um aparelho bem redondinho, eu acho que eles acertaram nesse conjunto, nas escolhas que eles fizeram, tá?
O G9 Power, né? O Moto G9 Power chega por R$1.899. E eu achei, de todos os preços lançamentos, eu acho que esse é o preço mais condizente com a percepção dos consumidores.
Sim, concordo.
De falar, cara, R$1.900 por um produto lançamento, tudo bem que ele tá com o Snapdragon 662.
Sim.
Tá? A gente tem consciência, ele só tem 4GB de RAM, mas é um celular que tem bastante bateria. O Moto G8 Power é um celular que a gente sempre troca ideia sobre ele aqui no canal, principalmente pra galera que não tem tanta grana, mas que quer jogar no celular, né? Quer ter uma experiência com os jogos. E, poxa, cara, a gente tem aí uma realidade de um produto lançamento por R$1.399 e eu achei um preço muito bom, assim.
Cara, considerando que ele tem aí 6.000 mAh de bateria, realmente isso é...
É um destaque.
É um destaque, pensando no produto, né? Ele não é o produto com mais bateria hoje no mercado, né? A gente tem aí...
Mega!
Tem o M51 com 7.000 mAh.
7.000 mAh, Samsung, parabéns. Palmas, palmas para os nossos amigos da Samsung. Inclusive, nós estamos nas campanhas dos nossos queridos amigos da Samsung, do Galaxy M21S e M51. As campanhas estão no ar, inclusive.
Estão no ar ainda, então, meu, vocês vão ver nossos rostinhos aí rodando, anunciando esses produtos, esses dois aparelhos. E o próprio M21, ele tem 6.000 mAh. Então, 6.000 mAh, na boa, pra mim, ela tem que ser essa nova tendência.
Sim,
hoje, concordo. No Brasil, a gente tinha... A maior bateria até então era do ROG Phone, né? Com seus 6.000 mAh. Então, é legal ver um produto aí dito também intermediário, né? É quase de entrada também com esses 6.000 mAh. Quanto mais bateria, sempre vai ser a melhor experiência pro consumidor. O que eu estranhei um pouquinho foi eles terem colocado um Snapdragon 662, né, nesse aparelho, considerando que o Moto G8 Power, ele vem com 665. É uma diferença nominal muito pequena, tá? Mas é um processador que a gente pensou que poderia vir um pouco mais evoluído, de repente até com uma linha 700, como foi o caso do aparelho 5G da Motorola.
Talvez até para diferenciar um produto do outro, né?
Sim, com certeza.
Porque o Moto G9 Plus também tem bastante bateria.
O Moto G
9 Plus.
Sim, tem bastante bateria.
Então, porque antes era um diferencial gigante do Power.
É isso aí.
E tá cada vez... Então, o Plus precisa estar acima, né? Dentro da... É muito difícil de categorizar, principalmente se você tem uma linha com muitos produtos, né?
É difícil.
Quantos celulares a Motorola tem, né? Quantos modelos de celulares a Motorola tem, né? E aí diferenciar fica complicado mesmo. Fora isso, nós tivemos o lançamento do Moto E7... O novo Moto E7, né, continuando a família E, que aí ele vem com um processador, um chipset da MediaTek.
Isso aí.
4.000 mAh de bateria. e 32 e 64 GB de versão. Então... E assim, de verdade, cara, e pra mim fica muito complicado, porque se você olha o preço do lançamento dele, R$1.299, comparado com outros aparelhos do mercado, vale mais a pena comprar outros aparelhos, Motorola, Samsung, qualquer outro caminho que você, ou marca que você goste, tá? Mas um aparelho que já foi lançado no começo do ano. Então, que você vai encontrar com o mesmo preço.
Ou às vezes mais barato, até mesmo antes aqui de começarmos a gravação, uma pessoa falou, né, sobre o Moto G9 Play, né?
É.
Cara, o Moto G9 Play tem uma configuração ótima e já tá mais barato que o E7, né? Eu entendo que são momentos diferentes de lançamento,
sim,
e tudo
isso
mais.
Isso é preço de lançamento, é preço de referência, e a gente sabe que quando entra no varejo, muda.
Começa a ser promocionado.
Muda.
Mas o Moto E7, ele começou a trazer já alguns pequenos diferenciais, né? Então, eles estão colocando o sensor digital, coisa que se não encontrava nas gerações anteriores. Mas ele também tem um outro diferencialzinho que eu sei que vai agradar o tato. Ele tem um botão dedicado, por exemplo, pro Google Assistant.
É legal, eu gosto.
Você tem um botão diferenciado aí pra esse tipo de coisa. Então, é um produto que tá tentando se encaixar, achar o seu modelo de trabalho, né? De venda aí no mercado. Mas, pessoalmente, não vejo mais sentido em pleno 2020 nós termos ainda lançamentos com 2 GB de RAM. Eu acho que, por mais que exista, possa existir uma parcela do mercado, você já encontra aparelhos melhores com uma configuração mais interessante.
Um Raul para todo mundo acompanhando a gente ao vivo. Tio Idol falou que já tirou print da gente nas propagandas da Samsung e vai mandar as prints pra gente autografar, ele falou. Porque ele quer ter o registro histórico com autógrafo. Até pra ele vender no trato feito daqui a 5 anos, né,
com
cara?
Com certeza.
O Alexandre Santiago falou, falem sobre a Motorola, pra Motorola não acabar com o som estéreo dos aparelhos dela. Por favor. E... cara, é muito complicado isso, porque é uma decisão, depende muito de como eles estão posicionando as linhas, né? Principalmente agora que a Motorola tem o Razr, tem o Moto Edge, sabe? Que são produtos que estão na linha superior da Motorola, né? Que durante alguns anos a gente ficou sem essa linha superior,
sim,
né?
Sim, sim.
Sem, pelo menos, aparelhos premium de fato, né? Como a gente tem na Samsung, a linha S20, a linha Note, agora tem Z Fold, Z Flip, sabe? A Asus tá só com a linha premium, com agora Zenfone 7 e Zenfone 3. Então, cara, eu acho que isso impacta também, não só na precificação, mas também nas escolhas, nos trade-offs dos produtos.
Cara, eu acho que a gente precisa falar em relação ao Zenfone 7. Tem uma coisa que me deixa com muita dó, de verdade. Acho que a palavra certa é dó, velho. Que pena que o Zenfone 7 só está chegando nesse momento no Brasil. Porque é um puta aparelho. Cara, é um dos melhores aparelhos anunciados em 2020. A configuração dele é excelente. A Asus, dá pra perceber que eles não economizaram na hora de produzir esse aparelho. Mas a gente tá falando com uma tela AMOLED de 6,67 polegadas.
O aparelho tá bem redondo.
8 GB de RAM, 128 de armazenamento. Meu, a câmera traseira deles é impecável. A Asus aprendeu a fazer câmeras, cara. E aprendeu muito rápido, né? A gente tá falando de poucas gerações pra conseguir chegar nesse afinamento, nessa qualidade de câmera. E me dá muita dó ver um produto desse com 5.000 mAh de bateria chegando no Brasil em dezembro, num momento onde a gente já teve todo o ciclo de lançamento de aparelhos premium já concretizados aqui no Brasil, principalmente em Android, né? E aí ele chega num momento onde os aparelhos, os grandes aparelhos foram anunciados no primeiro semestre e ele chega competindo com esses aparelhos com um preço cheio, enquanto esses outros aparelhos que tem uma configuração
já estão sendo promocionados.
Tão boa, às vezes melhor que a dele, já estão sendo promocionados, sendo vendidos abaixo do seu preço de lançamento.
Eu acho que o pessoal tá consciente disso, a Asus tá consciente
Sim.
disso. Preço do lançamento do Zenfone 7 no Brasil, R$5.399, que honestamente para o lançamento achamos um preço legal, mas considerando o momento, e eu acho que a Asus e todas as empresas, né, cara, foram impactadas por conta da pandemia. Porque a pandemia impactou diretamente no circuito de produção dos produtos, sabe? Em falta de peça, fluxo de trabalho mesmo, porque as pessoas nas fábricas precisam estar na fábrica. Não dá pra fazer home office pra você que trabalha numa fábrica de celular. Então, eu acho que tudo isso gerou impacto, com certeza. E eu acho que esse ano acabou sendo um ano muito maluco, né? E pra você que gosta do mercado de celular e tá sempre acompanhando o mercado de celular, eu acho que foi um ano muito complicado. Por quê? Foi um ano onde a gente viu muita mudança de preço, lançamentos em momentos atípicos, mas ainda assim fico surpreso com a quantidade de lançamentos que a gente teve. Óbvio, tá? Isso não é, talvez não seja todo mundo que saiba, mas as empresas têm uma programação de produtos para serem lançados. Então, o lançamento do Moto G9 Power agora, no final do ano, não é uma big surpresa pro pessoal da Motorola, porque eles já estão programando isso há meses. Até o próprio os produtos da Asus, que a gente também tá falando aqui, da Samsung, da LG, de todas as marcas, eles são programados com uma certa antecedência, já tem expectativa dos próximos lançamentos. E a gente imaginou que, na verdade, ao invés de continuar lançando, que eles iam reduzir a linha de lançamentos desse ano, iam lançar com um espaçamento maior para 2021, com as fábricas estabilizadas, com a situação mais estruturada,
controlada, né?
Mais controlada, que o negócio caminharia. Mas eu acho que teve um outro fator que influenciou muito no mercado de celulares, Mal. Que eu acho que no começo teve aquela segurada, não vamos lançar, e aí depois começou a lançar, lembra? E a gente começou a fazer vários updates, tipo, nossa, mesmo durante a pandemia estão lançando. E eu acredito que porque as pessoas ficaram mais em casa, as pessoas ficaram mais isoladas, o celular tornou-se, pra muita gente, pra quem não era ainda, um dispositivo ainda mais importante.
Com certeza.
Então, o que acontece, o que a gente tá enxergando aqui é as empresas entenderam que manter o círculo de o ritmo de lançamento foi importante para eles, acho que não só para o faturamento, mas também para atender a necessidade desse público, cara, que tá precisando mais de celular, que tá fazendo mais videochamada, videoconferência, assim como o notebook. E fora o aumento do dólar, a alta demanda fez com que impactasse diretamente no preço dos produtos.
Sim.
A gente tá falando de produtos, cara, que chegaram a subir mais de 50% no Brasil. Óbvio que o dólar impactou demais. A gente tem um dólar que tava 3 e pouco e para 6, impactou demais, com certeza.
Com certeza.
Porque as peças são compradas em dólar pelas empresas. Então, eu acho que 2020 foi um ano de muito aprendizado pra galera, pros fabricantes, pros nossos colegas e amigos da Samsung, da Asus, da Motorola, da LG, todas essas empresas, porque tiveram, assim como nós, que se readaptar à realidade no meio dessa crise maluca toda, conseguir fazer esses lançamentos, e muito do ritmo e estrutura dos lançamentos foi mudada, os lançamentos foram feitos online,
sim,
tiveram que passar por outros procedimentos de segurança, até para mandar para a imprensa, para a gente avaliar e testar os produtos, circuitos de filmagens, assim, foi um ano muito atípico, e eu acho que quem acaba ficando mais confuso com isso é o consumidor.
Com certeza.
Que eu acho que foi um ano muito complicado pelo aspecto do consumidor médio. Não você que tá aí assistindo o update, ouvindo o update, eu tenho certeza que você é uma pessoa que manja mais do mercado, que tá sempre aqui com a gente, que troca ideia. Então, que você conseguiu acompanhar e entendeu todo o processo. Até porque se você acompanha a Rede Geek, você é um cara inteligente, uma pessoa inteligente, uma menina inteligente. Mas, eu acho que pro brasileiro médio padrão, não foi um ano de escolhas fáceis.
É, e na verdade, acho que ele nem pôde acompanhar esse tipo de coisa. Tinha outras preocupações.
Lógico, né, lógico. Mas assim, poxa, mas eu vou comprar um celular pra alguém da família. De comprar, às vezes, um celular mais antigo. Porque pensou na faixa de preço.
É isso mesmo.
Às vezes comprou um celular pior do que já tinha. Eu vi casos assim. Recebi depoimentos da galera. Sabe, de membros da família, de conhecido, pá... Porque foi um ano muito complicado, onde a gente tinha celulares mais baratos, celulares que eram mais potentes, mais caros, mas que eram menos potentes. Celular lançamento, batendo preço com celular de 2 anos atrás.
Até o mesmo caso agora da Motorola, lançando um G9 Power com um processador que
é o 662.
Que é o 662, enquanto o G8 Power foi lançado nesse mesmo ano com o 665, né? Então, assim, é um produto...
G9 Plus, tá falando.
Não, G9 Power
uhum.
E G9 e G8 Power.
G8 Power.
É.
Então, é confuso.
Então,
é por preço.
E cara...
E como?
Foi lançado depois e tem um processador nominalmente inferior. É meio complicado esse tipo de coisa, né? E aí até, respondendo aqui o Bruno Forlaneto, um Raul pra você, meu velho.
Raul?
Ele tá aqui, ó, que a comparação entre um Moto E7 Plus e um Moto G9 Play pode ser feita? Se sim, qual o conselho, já que o preço tá praticamente o mesmo? Cara, essa comparação, na verdade, ela não poderia ser feita porque são linhas diferentes, né? Mas eu entendo a sua questão, né? Que você tá usando como base o preço, né? Tudo dentro da própria Motorola. Mas, obviamente, o Moto G9 Play, ele vai te trazer uma experiência melhor, porque ele já vem com um processador melhor. Ele vem... Ó que loucura. O Moto G9 Play, ele tem o Snapdragon 662. O G9 Play e o G9 Power também veio com 662,
é,
né?
E aí?
Ele tem 4 GB de RAM, tem 5.000 mAh de bateria o G9 Play. Ou seja, cara, é um aparelho muito, muito redondinho. Ele tem apenas 64 GB de armazenamento, eu entendo, né? Mas é um aparelho bem redondinho, porque hoje tá na faixa de R$1.250, cara. Sim.
Então, a própria Motorola aí, com o seu volume tão grande de aparelhos lançados, faz com que um produto acabe concorrendo com o outro de uma maneira, às vezes, até desleal, né? Dentro da própria linha de produtos.
E se canibaliza, né, cara? Mas é um problema que todas as marcas passam quando tem vários produtos. Porque tem produto do ano passado, tem produto desse ano, e aí tem a linha nova, a linha anterior, e eles continuam na venda, continuam no varejo. Às vezes pode ser até produzido, mas ainda tá no varejo, e isso tudo gera impacto, cara. E aí você vê um produto que é lançamento, sei lá, 3 meses atrás, tá sendo promocionado, e tá com um valor mais baixo na internet, por exemplo, do que o consumidor vê numa loja de varejo o celular da geração anterior. Então é muito, 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 muito difícil. E a galera fica confusa. Quero mandar um Raul aqui pro FireArt, que falou: o dólar tá baixando. Sim, estamos esperançosos, dólar baixando. O dólar tá chegando aí na faixa dos 5, né? Mas se a gente for pensar no começo de 2020, a gente tá falando aí em janeiro de 2020, ou dezembro de 2019, né? O dólar, ele chegou até a 4,02.
Então,
e aí agora a gente tá 5,09. É um real de diferença, isso impacta. Mas, poxa, a oscilação, a subida aí que a gente teve em março, final de março para abril, cara, a gente não tava preparado pra isso não, cara. Lá pra maio, que chegou quase 6.
É.
Cara, a gente não tava preparado, empresas sofreram com isso. E, obviamente, o consumidor também por conta disso, né?
Quero deixar aqui uma recomendação também pra todo mundo que tá ouvindo a gente no podcast ou que está aqui ao vivo no YouTube com a gente. Nós temos aqui no canal um resumão do Zenfone 7, cara.
Ó, oh, tá aqui no canal.
Muito completo, mostrando diversas características do aparelho, inclusive diversas características da câmera do Zenfone 7, que é muito, muito, muito completa.
Eu não vi nenhum outro vídeo.
Cara, nenhum outro canal acho que fez uma...
Tão completo, uma apresentação... Tão completa.
Então vale a pena ver aqui no nosso canal, meu, esse resumão, né? Esse overview do produto que o Tato fez, realmente vale muito a pena. E aproveitando esse gancho, né, que a gente tá falando.
Deixa eu só mandar câmera. Um Raul pro Diogo Brasil. Um Raul pro Diogo Brasil, que mandou um superchat pra gente falando: Motorola, volta com a família X. Raul Marechais. Eu acho difícil, viu, Diogo, da Motorola voltar com a família X, cara, pelo menos agora, sabe? Porque eles estão reconstruindo a lógica da linha deles. Eu não acho que a gente vai ver isso agora.
Mas então, voltando aí pra câmera, né, do Zenfone 7, cara, uma coisa que acho que surpreendeu muito o mercado e que foi muito positivo no meu modo de ver, principalmente pra Asus, né? Porque muito do mercado especializado, né, dos produtores de conteúdo especializados, eles ainda torcem um pouco o nariz em relação aos produtos da Asus, né, os smartphones da Asus, porque ainda é um mercado muito recente, eles estão tentando ainda conquistar, né, o seu espaço e tudo mais. E aí a gente vê um dos principais produtores de conteúdos de tecnologia no mundo fazendo um teste cego de fotos. Que é o Marcus Brownlee. Fazendo um teste cego, né, de fotos, com voto popular, tá? Com voto popular, não é com voto especialista em foto.
Ele costuma fazer isso nos últimos anos.
É com a massa ali, o povão, a pessoa que compra, que chega lá no final do dia, é quem compra o aparelho. Não é o produtor de conteúdo que faz o review.
no teste cego dele, quem ganhou foi a Asus com o Zenfone 7, malandro. A gente tá falando, mano, de um produto que desbancou iPhone, que desbancou Samsung com os Notes, com a linha S.
No teste cego.
Né? Desbancou os chineses, velho, que sempre estão lá no alto, lá na avaliação daquela empresa que faz teste.
O DxOMark.
Então, velho, os caras... O Zenfone 7 superou essa galera, então... Mano, parabéns para a Asus nessa avaliação de teste cego, eles conseguirem superar, né? E, meu, isso só mostra o valor de produto da Asus e como eles estão se desenvolvendo cada vez mais rápido. E sim, eles estão focados em produtos premium. Isso é mais uma prova de que eles estão no caminho certo.
Sim. Quero mandar um Raul aqui para Antônio Luiz, que mandou um superchat para a gente. Raul, meu velho. E ele falou, o M51 no Brasil tem versão de 8 GB de RAM. Não, cara, no Brasil, até agora, pelo menos,
sim.
6 GB de RAM.
É isso aí.
Tá? Isso daí é, pelo menos, que tá anunciado pelos nossos amigos da Samsung.
E, por último aí, né, gente, já que a gente tá falando...
Aí o Diogo Brasil mandou assim, pularam o meu superchat. Ele falou, não pulei, eu só não tinha... Tava na outra ordem.
E tem uma coisa também que eu acho que vale ser citada, né? Fazendo, acho que um apanhado geral, né? Queria até saber a opinião do Tato. Eu acho que eu vou te colocar na fogueira e vou perguntar primeiro pra você antes de eu dar minha opinião.
Que legal, ainda bem que tá acabando o programa.
Já subi na trilha!
Já que a gente tá chegando no final do programa, último programa do ano, eu queria saber qual é a sua visão, qual foi o celular de destaque lançado em 2020.
Na sua opinião, não importa preço, não importa marca, qual que você acha que fala assim, putz, esse pra mim foi o destaque do ano?
Caramba, Mauri, que difícil isso, cara. Tiveram alguns produtos que me chamaram a atenção. Eu fiquei muito feliz de ver a Motorola voltando com um produto high-end, né? Um flagship da Motorola. Não só o Razr, mas principalmente o Edge Plus. Fiquei muito feliz mesmo de ver. ROG Phone 3, baita produto. Baita produto. Espetacular. Honestamente, o Note 20, cara... Que produtaço Note 20, cara. Sim. E eu ficaria entre...
É difícil essa pergunta.
Caramba, tem o iPhone 12 também, mas não chamou tanta atenção. Que difícil, Mauri. Que difícil. Olha, eu acho que eu vou de Note 20, cara. Eu acho que eu vou de Note 20, que já é um produto, óbvio, que a gente espera que é um topo de linha da
Teve
da
Fold Samsung. 2 também,
Ciara. Putz, teve Fold 2, Fold 2. Não, Fold 2, é o Fold 2, porque o Fold 1, pra mim, tinha vários problemas que o Fold 2 resolveu.
Ele ainda tinha carinha de beta, né?
Ele tinha carinha de beta. O Fold 2 tem mais cara de produto e ele tem a cara mais de inovador. É verdade, Mauro. Ele tá tão focado nos produtos mainstream que eu me esqueci do Fold, que é um produto mais... como é que eu posso dizer...
Aspiracional?
Aspiracional. É uma linha que a própria Samsung sabe, que atinge um público muito específico. Ainda mais no Brasil, né, cara? Mas eu acho que todos os aparelhos desses que eu falei, eu gostei muito. Cara, mas eu acho que... eu vou de Fold, de Galaxy Z Fold 2.
Muito bom, cara. Eu acho que...
E realmente, você?
Acho que você lançou, né? Você falou dos principais aparelhos e tal, mas você não falou de um que, pra mim, é o destaque.
Qual?
Oh, que legal isso, né? Eu acho que o ROG Phone, ele foi realmente sensacional. A gente viu um produto gamer tão bem feito como o que a Asus tem feito.
A terceira geração tá redondinha.
Todo mundo sabe que eu gosto muito da linha G da Motorola. E vocês sabem que eu sou o cara que gosto do verdadeiro custo-benefício, né?
Essa é a pegada do Mauro.
E pra mim, o principal destaque desse ano, cara, vou ser sincero com você, pra mim, é a linha M da Samsung. Mas o que me fez surtar a cabeça é que eu não acreditei o que a Samsung tava fazendo, principalmente com o preço de lançamento. Foi o M31, cara. Eles lançaram esse aparelho a R$1.700. É. Algo que era inesperado considerando o ano de 2020.
No meio da crise. No meio da crise.
Um aparelho extremamente redondo, com muita bateria, com um processador ótimo, com bastante RAM, bastante memória interna. Pra mim, meu, custo-benefício, que aí, pra mim, é o destaque. Eu acho que foi o M31 de verdade.
Eu quero deixar só pontuado aqui, Mauri. Porque nós dois estamos na campanha da Samsung do M21S e do M51.
Não, eu tô falando do M31.
Sim. Mas vocês estão aparelhos da Samsung e eu estou aparelhos da Samsung. É, mas isso não foi opinião comprada. Foi improvisado completamente, cara. E assim, gente, 2020 foi um ano, e está sendo ainda um ano, a gente ainda tem mais alguns dias, muito complicado, de muito sacrifício. A gente sabe que muitos de vocês, assim como nós, tiveram que passar por um monte de situação desagradável. É um ano muito complicado mesmo para todos nós, para o mercado, para as indústrias de tecnologia também. Então eu quero mandar aqui um Raul e um beijo no coração para todo mundo que acompanha nosso trabalho, todo mundo que apoia e patrocina a gente, seja através do Padrim, PicPay, PayPal, e as empresas que também apoiam e acreditam no nosso trabalho, todo mundo que fez parte do update no ano de 2020. E preparem-se, porque 2021 vai ser um ano muito melhor, não só porque até lá tudo der certo, estaremos vacinados, sem pandemia, poderemos fazer churrascos, encontro da cavalaria, mas porque 2021 será um ano, eu tenho esperança de que para a tecnologia será um ano ainda melhor.
É isso aí, cavalaria, muito obrigado. Mande seus comentários pro nosso WhatsApp, que vai ter o saque na volta do ano. Também deixe seus comentários aqui no YouTube. Raul, muito obrigado por 2020 e até o ano que vem.
Raul, boas festas e o update volta em janeiro.
Você acabou de ouvir o update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765-6950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.